Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje, vou resumir e analisar o livro. Publicado originalmente em 1935 como Our Oriental Heritage, Nossa Herança Oriental abre a ampla série A História da Civilização, de Will Durant. Trata-se de uma obra de síntese histórica e cultural antes de chegar à trajetória europeia que ocuparia volumes posteriores. Durant investiga a pré-história humana e as civilizações da Ásia e do Oriente Próximo que ajudaram a formar instituições técnicas, crenças e ideias posteriormente absorvidas ou reelaboradas pelo Ocidente. O escopo inclui, entre outros espaços, Mesopotâmia, Egito, Índia, China e Japão. Mais do que ordenar dinastias e guerras, o autor procura relacionar política, economia, religião, filosofia, arte, costumes e organização social. Seu objetivo é combater uma visão da história que trate a civilização ocidental como fenômeno isolado, situando-a numa longa rede de contatos e heranças. A força do livro está na ambição interpretativa e na prosa acessível. Sua leitura, porém, pede atenção ao fato de que parte de suas informações e enquadramentos reflete o conhecimento disponível na primeira metade do século XX. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a pré-história como ponto de partida para definir o que se entende por civilização. Durant inicia o volume antes das civilizações letradas, recorrendo aos conhecimentos arqueológicos e antropológicos então disponíveis para tratar da passagem de grupos humanos primitivos para sociedades mais complexas. Essa escolha é decisiva porque impede que civilização apareça como um dado súbito, associado apenas a reis, cidades ou escrita, para o autor. Ela depende de processos lentos, produção de alimento mais estável, divisão de funções, regras de convivência, transmissão de técnicas, formação de famílias e comunidades e elaboração de crenças compartilhadas. A abordagem coloca instituições cotidianas no centro da história. Trabalho, parentesco, educação, moralidade e religião não são meros antecedentes de eventos políticos. São condições que tornam possível a vida coletiva em larga escala. Ao mesmo tempo, a síntese de Durant carrega pressupostos evolucionistas comuns à historiografia de seu período, que tendia a descrever povos e estágios sociais segundo trajetórias amplas e lineares. O leitor contemporâneo deve, portanto, separar o mérito da pergunta: como práticas humanas acumuladas criam ordem social, de classificações hoje revisadas pela antropologia? Ainda assim, o capítulo inicial estabelece uma chave útil para todo o livro compreender civilizações, exige observar tanto suas grandes obras quanto os mecanismos materiais e culturais que sustentam a existência ordinária. Em segundo lugar, Mesopotâmia e Egito como laboratórios de Estado, escrita e vida urbana, ao examinar Suméria, Babilônia e Egito. Durant destaca sociedades nas quais cidades, administração, religião organizada e produção agrícola se reforçaram mutuamente nos vales do Tigre, do Eufrates e do Nilo. O controle da água, a necessidade de armazenar excedentes e a coordenação do trabalho favoreceram instituições capazes de arrecadar, registrar e impor normas. A escrita ganha. Nesse contexto, uma função prática antes de se tornar veículo literário permite contabilidade, arquivo, comunicação administrativa e preservação de fórmulas religiosas e jurídicas. O livro evita reduzir essas civilizações a uma sucessão de faraós ou conquistadores. Ele procura conectar o poder político à estrutura social, aos sacerdócios, às técnicas, ao comércio, à arquitetura e às artes. Essa perspectiva explica por que monumentos e códigos legais são tratados como resultados de redes institucionais e não como criações isoladas de governantes excepcionais. A comparação implícita entre Mesopotâmia e Egito também evidencia respostas distintas a ambientes fluviais e a circunstâncias políticas específicas. A leitura permanece valiosa como panorama integrado, embora muitos detalhes arqueológicos tenham sido atualizados desde a publicação original. Seu ganho intelectual está em mostrar que a cidade antiga dependia simultaneamente de conhecimento técnico, autoridade, crença coletiva e registro simbólico, combinação que marcaria profundamente tradições posteriores do Mediterrâneo e do Ocidente. Em terceiro lugar, Índia, articulação entre religião, filosofia, sociedade e continuidade cultural, na parte dedicada à Índia. Durand apresenta uma civilização cuja influência não pode ser compreendida apenas por fronteiras políticas ou por impérios sucessivos. Seu foco recai sobre a densidade de tradições religiosas e filosóficas, sobre a literatura, sobre as formas de organização social e sobre a permanência cultural em meio a mudanças históricas. Hinduísmo, budismo e outras correntes aparecem como forças que moldam valores, práticas intelectuais e interpretações da vida, da dor, do dever e da ordem social. A relevância dessa abordagem está em recusar a separação artificial entre ideias abstratas e instituições concretas. Sistemas de crença influenciam a educação, costumes, hierarquias e condutas. Por sua vez, condições sociais e políticas ajudam a explicar a difusão, a adaptação e a disputa entre doutrinas. Durand também procura reconhecer contribuições indianas para campos como pensamento religioso, filosofia e ciência, contrapondo-se à redução da Ásia a cenário passivo da história europeia, a limites importantes categorias como Oriente, bem como certas generalizações culturais do autor. Pertencem ao vocabulário intelectual de sua época e devem ser lidas criticamente. Ainda assim, o capítulo convida a uma questão central, como uma tradição civilizacional preserva e transforma repertórios religiosos e intelectuais ao longo de muitos séculos. Para leitores atuais, esse é o aspecto mais duradouro da análise, mais do que qualquer conclusão fechada sobre a sociedade de Indiana. Em quarto lugar, China e Japão, instituições duradouras, ética política e adaptação histórica. Durand trata a China como uma das grandes experiências de continuidade institucional e cultural da história humana. Em vez de explicá-la exclusivamente por episódios de expansão ou crise dinástica, ele considera a relação entre Estado, família, educação, escrita, filosofia e padrões éticos. O confucionismo, em particular, aparece como referência relevante para entender a valorização da instrução, da hierarquia, da responsabilidade pública e da administração. Ao lado dele, outras tradições de pensamento e religião ajudam a compor um quadro mais plural da vida intelectual chinesa. O Japão é abordado em sua trajetória própria, com atenção às suas formas políticas, religiosas e culturais e às mudanças que o levaram à modernização e à projeção internacional nas primeiras décadas do século XX. A inclusão japonesa, até os anos 1930, revela tanto a amplitude temporal do livro quanto seu limite histórico. Ele não abrange os acontecimentos posteriores à Segunda Guerra Mundial, que alteraram profundamente a região. O ponto comparativo mais produtivo não é supor uma homogeneidade oriental, mas perceber que China e Japão desenvolveram respostas diferentes para problemas recorrentes de organização política, preservação cultural e contato externo. Durand enfatiza a circulação de influências sem apagar particularidades nacionais. Para o leitor, essa sessão oferece um antídoto à visão que reserva sofisticação política e filosófica ao mundo greco-romano. Ainda que suas interpretações precisem ser confrontadas com historiografia asiática mais recente. Por último, a crítica ao eurocentrismo e o alcance limitado de uma grande síntese histórica. O argumento que dá título ao volume é que o Ocidente possui uma dívida profunda com civilizações anteriores e vizinhas da Ásia e do Oriente Próximo. Durand contesta narrativas que iniciam a história relevante na Grécia e tratam o restante do mundo como simples preâmbulo, ao rastrear técnicas, comércio, conhecimentos, religiões. Formas de governo e tradições intelectuais em sociedades orientais, ele propõe uma genealogia mais ampla da civilização ocidental. Essa posição foi particularmente significativa numa tradição de história geral frequentemente organizada em torno da excepcionalidade europeia. Contribuição do livro, porém, não consiste em substituir um centro único por outro. Seu melhor resultado é tornar visível a interdependência histórica, ideias e instituições circulam, são adaptadas e ganham novos sentidos em contextos diferentes. A própria forma da obra, uma narrativa panorâmica que conecta cultura material, pensamento e política, sustenta essa tese. Há, contudo, uma tensão inevitável. Como produto de seu tempo, o livro emprega categorias amplas, generaliza povos muito diversos e trabalha com evidências que décadas de pesquisa revisaram. Sua perspectiva também é a de um autor ocidental construindo uma síntese global. Lê-lo bem exige aproveitar sua crítica à estreiteza eurocêntrica sem transformar suas descrições em autoridade definitiva. O valor atual está menos em cada informação particular do que na escala da pergunta nenhuma civilização se explica adequadamente como criação isolada. Em conclusão, nossa herança oriental é indicado para leitores de história geral que desejam situar o Ocidente em uma cronologia mais extensa e menos autoentrada. Também interessa a quem procura uma porta de entrada para Mesopotâmia, Egito, Índia, China e Japão, sem precisar passar por estudos especializados separados. Seu benefício intelectual mais claro é treinar a percepção de vínculos entre dimensões que frequentemente aparecem isoladas à agricultura e Estado, escrita e administração, religião e vida social, filosofia e educação, comércio e intercâmbio cultural. A leitura ajuda a formular perguntas comparativas mais amplas sobre como sociedades constroem continuidade, autoridade e memória. O livro se destaca, entre narrativas panorâmicas de história, pela combinação de escopo civilizacional e preocupação humanista. Durant não limita a história a batalhas, governos e datas, procura integrar arte, pensamento, costumes e instituições numa mesma interpretação. Além disso, o primeiro volume desloca deliberadamente o foco para heranças asiáticas e do Oriente Próximo antes de a série avançar para a Grécia e a Europa. Essa escolha diferencia a obra de introduções tradicionais que começam a história ocidental já no Mediterrâneo clássico. Não deve ser usado como referência final para debates arqueológicos, antropológicos ou historiográficos atuais. A obra foi escrita com fontes, terminologias e pressupostos de sua época, e estudos recentes corrigem ou complexificam diversas formulações. Lido criticamente, porém, continua sendo uma síntese excepcionalmente legível e provocadora, não por encerrar a discussão sobre as civilizações orientais, mas por exigir que elas sejam reconhecidas como partes constitutivas da história mundial. Se você quiser apoiar Will Durant, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!